Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, até porque eu tenho também que ir à CAI fazer a apresentação...
Com certeza.
Se podíamos passar a discussão do ponto 4 para agora, para imediato.
Sr. Deputada, com certeza que podemos. Ora bem, vamos então iniciar imediatamente a discussão do projeto de resolução 896-12-3 do PCP. Sr. Deputada Paula Cruz tem a palavra. Carla Cruz.
Não, eu é que eu, então ouvi mal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço aos grupos parlamentares terem acedido a este pedido. Trata-se, de facto, de um projeto de resolução que apresentamos e que os dados que foram divulgados a semana passada pelo INE mostram claramente a premência deste nosso projeto de resolução, que embora seja já da terceira sessão legislativa, está cada vez mais atual. É importante dizer que a semana passada foram conhecidos os dados do INE que mostram que mais de 485 mil portugueses saíram do país, não saíram, contrariamente àquilo que o Governo quer fazer crer e os partidos da maioria, saíram voluntariamente, saíram para se cultivar, saíram para estudar, saíram porque foram forçados a fazê-lo, porque aqui não encontraram nem presente nem futuro e, portanto, o que é que estes portugueses encontram é, de facto, uma rede consular cada vez mais reduzida. E reduzida não só em número, mas também de profissionais, de trabalhadores dos consulados que permitam dar resposta às necessidades desses portugueses que foram obrigados a sair do país. E nesse sentido, até porque a exposição é clara, gostaria de dizer que aquilo que nós propomos neste projeto de resolução é que seja realizada uma avaliação da rede consular quanto à sua cobertura e capacidade de resposta, tendo em conta estes fluxos migratórios e as alterações que os mesmos introduziram nas comunidades imigrantes. Hoje temos umas comunidades de imigrantes diferentes daquilo que eram as comunidades dos anos 60, da imigração dos anos 60. Um outro aspecto que nós consideramos que é fundamental é o reforço dos serviços consulares em recursos humanos e técnicos, nomeadamente da área social. Hoje estão muitos portugueses que estão a viver por esse mundo fora, confrontados com problemas de falta de emprego, de falta de apoios sociais, e a rede portuguesa não tem na área social resposta para estes tipos de problemas, mas também que propomos que seja criado pelo Governo um apoio no plano jurídico aos imigrantes que trabalham com vínculos precários e que promova medidas de combate à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos. E, por fim, que crie um mecanismo que permita uma ágil comunicação entre os serviços existentes à Administração Central e as comunidades portuguesas que vivem no estrangeiro, de forma a que sejam prestados, de facto, serviços ágeis, mas também eficazes. E ficaria por aqui a apresentação, pois, certamente, no debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Os senhores deputados, deixem-nos dar a palavra. O senhor deputado Carlos Páscoa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o assunto da rede consular é um assunto recorrente nesta comissão. Eu só lamento é que estejamos só hoje a discutir um assunto que foi apresentado em 20 de dezembro de 2013. Porque de 20 de dezembro de 2013 para cá já decorreu um longo período. Isto demonstra, eventualmente, pouco interesse em que tenha sido discutido. Mas, independentemente disso, eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns pontos. O PCP usou termos aqui como o intenso apelo por parte do governo para que os cidadãos emigrem, principalmente os que têm qualificações acadêmicas. Eu não sei onde é que o Partido Comunista assiste às notícias. Certamente não é na nossa mídia, porque, intenso apelo por parte do governo para que os cidadãos emigrem, principalmente os de elevadas qualificações, eu, sinceramente, não os vejo lá por fora. Eu vejo é muita imigração, ou alguma imigração, de gente sem grandes qualificações. Temos muito pouco, muito poucos altamente qualificados, mas, de qualquer maneira, aqui fica o registro. Nós entendemos que o atendimento consular se dá única e exclusivamente pelo aumento de pessoas, pelo aumento do quadro de funcionários de cada consulado. Eu acho que o mais importante é o aumento de produtividade. E isto, senhora deputada, eu gostaria de lhe dar alguns exemplos para que entenda exatamente o que isto quer dizer. No consulado de Joanesburgo, de 2011 a 2014, o número de atos gerais subiu 27,7%, o de passaporte, 146%, o de cartão de cidadão, 191%. Em Paris, os gerais, 56,5%, passaporte comum, 182%, cartão de cidadão, 68%. Em Goa, atendimento geral aumentou 188%, passaporte comum 330% e cartão de cidadão 431%. Eu podia continuar lhe dando aqui uma série de números, onde ia verificar que o aumento expressivo do número de atos não foi acompanhado propriamente, como a senhora deputada diz, pelo aumento do número de funcionários, mas foi à custa de um aumento de produtividade com uma relação de bom gerenciamento, com equipamentos adequados, com sistemas adequados. Eu posso lhe garantir, que ando aí no terreno, e a senhora deputada sabe, que hoje o que se passa são elogios aos serviços consulares, na quase generalidade, pelo menos no meu círculo de fora da Europa, na Europa, pelas informações que tenho, também a coisa não anda muito longe disso. Foram fechadas na Europa algumas estruturas consulares, mas foram substituídas por outras estruturas, por outros métodos, pelas permanências consulares, enfim, houve um atendimento eficaz às pessoas, o que não se traduziu num caos, como se anunciou na altura, por alguns partidos da oposição. O fato é que os portugueses sabem e tem noção de que os serviços melhoraram, independentemente de termos aumentado, e com todas as restrições orçamentais, independentemente de termos aumentado os quadros de pessoal. Portanto, a produtividade é o que está na ordem do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria também por saudar a iniciativa do Partido Comunista Português de apresentar aqui esta resolução sobre as carências em termos humanos e materiais dos postos consulares e gostaria, sobretudo, de dizer o seguinte. Eu acho que é preciso muita lata e falta de vergonha para o PSD vir aqui dizer que os serviços melhoraram. Porque, na realidade, houve um aumento da produtividade, mas aquilo que isso revela é absoluto desprezo, quer pelos funcionários consulares, quer pelos utentes. Porque não houve nunca, na história dos funcionários consulares, uma greve de 6 semanas como aquela que aconteceu na Suíça. E não há nunca, nem nunca houve, aquilo que agora se verifica, que é funcionários estarem a receber, assumido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a receber abaixo do salário mínimo local, que leva, em muitos casos, os funcionários a recorrerem aos apoios sociais do Estado de Acolhimento. Desculpe, mas isto é uma vergonha para o nosso país e não venha dizer que os serviços melhoraram porque não melhoraram, pioraram. Há uma ilusão de melhoria que não tem nada a ver com a realidade, porque aquilo que se passa é que passou a haver, de facto, muitos postos que passaram a ter um atendimento por via de marcação, mas isso significa que hoje um português que entre o momento em que faz a marcação e o momento em que resolve o seu problema demora entre 2 a 4 meses para ser atendido. Desculpe, mas isto não é melhoria. Em todo o lado, e na Europa.
Peço desculpa, mas não podem interromper o tal Paulo Pisco, está no uso da palavra.
E na Europa. E, portanto, aceptado. Aquilo que se verifica...
Em comissão, os apartes não podem prejudicar o
Na realidade, é que num período em que, como foi já reconhecido, que houve quase 500 mil de portugueses que emigraram, o governo optou por reduzir quase a metade os funcionários consulares, prejudicando o atendimento e prejudicando muitas vezes também, e com óbvios exemplos, no atendimento social. Saíram quase 500 funcionários. E sabe o que é que está agora a acontecer? Neste novo quadro maravilhoso que o senhor descreve, que o senhor deputado aí descreve, é que os salários são tão baixos que o que está a acontecer, falo com os sindicatos que eles dizem, falo com os funcionários consulares a sério que eles dizem isso, os funcionários entram em funções e depois, passado 2 ou 3 meses, têm que se ir embora. É uma forma de transição. Ou então faz o que o Estado contrata call centers com funcionários absolutamente precários que fogem à tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que custam ao Estado mais 30% a 40% do que aquilo custaria se integrassem no quadro. E, portanto, não venham dizer que houve um acompanhamento, que houve uma melhoria, porque isso é absolutamente falso. Há uma falta gritante de meios técnicos nos postos consulares e nem sequer, de meios humanos nos postos consulares, e mesmo nem sequer em termos técnicos, as coisas estão tão bem como o senhor deputado aí fez crer, porque houve alturas já em que houve, como nunca existiu, apagões de 6 semanas no consulado, como aconteceu no Luxemburgo. Portanto, parem de transformar e de manipular a realidade, porque eu acho que toda a gente percebe e isso não vos fica bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Jorge Caetano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iniciava a intervenção referindo claramente que o CDS-PP não acompanha o teor deste projeto de resolução apresentado pelo PCP por um motivo simples. A noção concreta é que o PCP faz por entender uma leitura algo enviesada desta política consular e firma a sua ação. De resto, como também o PS aqui acompanhou, num ignorar do desenvolvimento dos positivos que esta política consular tem vindo a ter. Sendo certo que nestes 4 anos saíram de facto 306 funcionários administrativos dos postos, também é certo que entraram então 277 funcionários para este serviço, que foram sobretudo designados para os call centers. O CDS sempre defendeu as políticas de permanência consular, e que não iam só compensar a desivatização dos vice-consulados, como também levar a presença diplomática e consular de Portugal às regiões e cidades onde nunca tinha estado. O que se veio a verificar? A verdade é que nestes 3 anos, já 33 postos e secções consulares estão a fazer esta política de permanência consular, e essa medida tem sido generalizada. Este programa tem permitido aproximar o posto consular dos seus utentes através da deslocação de equipas de trabalhadores dos consulados aos locais previamente definidos de implementação da DISPRA. Paralelamente, houve um esforço de melhorar a celeridade e a facilidade de prática nos altos consulares, aumentando a produtividade, resto como os números aqui apresentados pelo Sr. Deputado do PSD transmitiram de forma clara. Através, obviamente, de uma maior informatização, racionalização de trabalho, um incremento da organização. Ao PCP tudo isto parece irrelevante. Da parte do CDS-PP devemos reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pelo Governo e em particular pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Parece-nos também que o PCP contesta aqui que as 40 mil pessoas que foram atendidas neste passado ano com estas permanências consulares, como contesta o serviço e demonstra a utilidade dos serviços administrativos para estas pessoas, quer dizer, isso é de facto significativo. E todos os números nos apresentam melhorias, portanto, falho em perceber a necessidade desta resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar mais algumas informações para o deputado Paulo Pisco, porque eu percebi que, pelo nervosismo, ele não se conforma com os números. Prefere argumentar, mas números que é bom. Eu vou lhe dar um pouquinho mais. Luxemburgo, que é da sua área eleitoral. Luxemburgo, geral, aumentou 7%. Passaporte comum, 42%. Cartão do cidadão, 56,4%. Londres, Londres, posso lhe dar a informação de Londres. Não aumentou muito. Foram só 252% o número de atos que aumentou na emissão de passaportes e o cartão do cidadão 80%. Eu sei que o senhor deputado provavelmente não tem essas informações, porque, enfim, perde seu tempo de outra maneira, mas números são números, números são números, senhor deputado. Agora, a produtividade, ao contrário do que o senhor deputado pretende fazer crer, é realmente às custas do suor dos funcionários e do empenho dos funcionários. Nós não estamos menosprezando os funcionários, estamos louvando e reconhecendo o trabalho que fizeram. Porque com menos funcionários tivemos, em muitos casos, mais de 200% de atos. Agora, o que aconteceu na realidade é que ao invés de se investirem os poucos recursos que tínhamos em quiosques que hoje estão abandonados e no fatídico consulado virtual que nunca funcionou, apostamos em sistemas que funcionam, apostamos em permanências consulares que funcionam e apostamos na motivação dos funcionários. Aí funcionou e temos o resultado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Tenho a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito rapidamente dizer o seguinte. Os números, Sr. Deputado do CDS, confirmam aquilo que... os números que disse é que saíram mais do que entraram. E, portanto, continuamos a ter, de facto, um déficit de recursos humanos nos consulados. Mas a questão é aqui, não ouvi nenhum Sr. Deputado da maioria, nem do PSD, nem do CDS-PP, referir-se concretamente ao reforço de técnicos da área social. Porque o que os senhores aqui quiseram foi desvirtuar e mistificar as dificuldades com que os portugueses se confrontam, porque não há, de facto, nas redes consulares, técnicos de apoio da área social que permitam fazer o acompanhamento e responder a necessidades muito concretas. Não aqui ouvimos nenhum dos senhores deputados do PSD nem do CDS falar sobre o combate à imigração ilegal e ao apoio que é necessário e que devia ser imprescindível a estes portugueses que são vítimas de exploração. Não ouvimos aqui falar, agora falam da importância dos trabalhadores, não ouvimos uma única palavra para aqueles trabalhadores do consulado de Londres que foram obrigados a pedir apoio ao governo do Reino Unido para poderem manter a trabalhar, para fazer os tais aumentos de 200% da produtividade. E aquilo que nós hoje aqui ouvimos falar, Sr. Deputado Carlos Páscoa, olha, eu lembro-lhe o Sr. Primeiro-Ministro a dizer aos professores, não há alunos, têm que emigrar. Lembro-lhe as palavras do Ministro Miguel Relvas, do ex-Ministro Miguel Relvas, para os jovens saíram. Lembro-lhe o então Secretário de Estado da Juventude e Desporto que dizia, os jovens têm que sair, os portugueses têm que sair da sua zona de conforto. Foi estes os apelos à imigração que estão aí espelhados nos considerandos. E são estes os apelos que todos os dias este governo faz e que quer mascarar, dizendo que eles vão para se formar. Mas não tem razão, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Não foram só os qualificados que saíram, foram também muitos trabalhadores operários, muitos trabalhadores com baixas qualificações que aqui não encontraram nem presente nem futuro, que foram obrigados, fruto da política PSD-CDS-PP, a abandonar o país e que não encontram aqui nem presente nem futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava aos senhores deputados, estamos em condições de votar? Há a votação deste diploma no plenário. Ok. Muito bem, acho que isso é uma boa notícia para a nossa Comissão, depois deste interessante debate. Tem razão, Sr. Deputado, tem razão. Muito bem, vamos então passar aqui ao ponto de submissão de iniciativas. Antes, e aproveitando a presença de todos os deputados, incluindo a Sra. Deputada Carla Cruz, lembrar da visita da delegação do Conselho Nacional do Parlamento da Suíça. Não sei se todos os grupos parlamentares já indicaram um representante para esta reunião. Ela terá lugar, relembro, no dia 25 de junho, ao meio-dia, na sala 7. Os grupos parlamentares que ainda não fizeram o favor de indicar alguém, eu... Sr. Deputado... Sr. Deputado está manifestamente interessado em ficar com esta missão. O deputado Ricardo Bastaleiro tomou nota do seu entusiasmo. Muito bem. Feita esta nota, vamos proceder à distribuição de duas iniciativas. Primeira iniciativa, proposta de resolução número 117-12-4, a qual aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas relativa à Unidade Operacional de Governação Eletrónica orientada para políticas da Universidade das Nações Unidas em Guimarães, Portugal, assinada em Lisboa, em 23 de maio de 2014. Não sei se o Partido Socialista está em condições de indicar alguém.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que gostaria de dizer é como estas duas propostas de resolução são conexas, se o PSD aceitaria que nós ficássemos com ambas, uma vez que a primeira nos calha a nós, gostaríamos de ficar com ambas.
Faz favor, Sr. Deputado.
A nossa proposta iria exatamente no mesmo sentido em relação à segunda, mas se tem intenção de ficar, não temos nada a opor, apenas iríamos solicitar, tendo em conta o calendário apertado de final de legislatura, até porque, aproveitando a intervenção, Sr. Presidente, temos a questão de um parecer que andamos a arrastar já a várias reuniões do Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, que era muito importante. Ah, é hoje apresentado? Ok, muito bem.
É hoje apresentado?
Ok, muito obrigado, Sr.
O relatório foi, aliás, elaborado pela senhora deputada.
Muito bem, está esclarecido.
Passará
muito
para
bem.
Ela a titularidade do relatório.
Bem, aos senhores deputados, eu devo dizer-vos que apetecia-me fazer aqui um leilão. Quem é que consegue fazer o mais rapidamente possível o relatório destas iniciativas? É o senhor deputado. Muito bem. Então o Partido Socialista arrematou este lote de propostas de resolução. Muito bem. Passamos então ao ponto terceiro. Admissão e distribuição. Sr. Deputado, quem é o, tem possibilidade de indicar o deputado relator ou posteriormente fará chegar
a esta... É a senhora deputada Celeste Correia.
Sr. Deputada Celeste Correia, muito bem. Ponto terceiro, admissão e distribuição da petição 514-12-4, que solicita a concessão de um território para a instalação de um campo de refugiados. Sr. Deputado, vai intervir? Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu proponho, Sr. Presidente, proponho à Comissão que seja recusada a admissão desta petição. E porquê? Porque desde logo vai contra o número 3 do artigo 5º da Constituição da República Portuguesa, cujo epígrafe é território, e que diz, vamos socorrer a nota de admissibilidade, diz, o Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce. O que é que pretende, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que é que pretende este peticionário? Pretende que a Assembleia da República, através de ato legislativo, crie uma zona franca em território português capaz de acolher todas as pessoas que o pretendam, independentemente da sua origem nacional ou qualquer outra condição, garantindo que tal não terá qualquer custo para o Estado português. Em que condições seria essa alienação de parte do território português? Seria por um período de 100 anos, renovável por períodos consecutivos de 25 anos, o qual terá de ser adquirido ou arrendado por entidade promotora para a qual possa instalar uma zona franca, uma figura que o próprio peticionário define como uma entidade empresarial. E caso o Estado português pretendesse reverter a concessão, teria de fazê-lo com pelo menos 20 anos de antecedência. Queria ainda dizer o seguinte, é que esta pretensão deste peticionário, passa redundância, parece implicar, de facto, uma autonomização ou uma neutralização política, jurídico-política, de uma parte do território português. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição é contrária à lei e, portanto, solicito o indeferimento dela.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua intervenção. Eu devo dizer que já nos meus tempos de membro e vice-presidente da primeira comissão, sempre sustentei que devia haver um pequeno, enfim, grupo de trabalho que fizesse uma avaliação preliminar das petições e que, sem prejuízo de recurso para a comissão ou para as comissões competentes, se fizesse uma avaliação da sua conformidade à Constituição, poupando as comissões a estes episódios. Mas, enfim, muito obrigado. Acho que a sua descrição foi suficiente. Não, o Sr. Deputado Ricardo Bachelet deseja usar a palavra. Não precisava de ser exaustiva, foi bastante explicativa.
Sr. Presidente, apenas para dizer que as palavras da Sra. Deputada foram para nós suficientes e subscrevemos em absoluto o que foi aqui dito, aproveitando também para elogiar o teor técnico da própria nota de admissibilidade, que foi de facto muito útil e, portanto, de certo modo, subscrevendo aquilo que também o Sr. Presidente aqui disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o relatório da Sra. Deputada, que terá um valor equivalente a uma resolução de não admissibilidade, uma deliberação no sentido da não admissibilidade da petição em causa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, aprovado por unanimidade o relatório que rejeita a admissibilidade e não aprovado por unanimidade a alienação parcial do território nacional. Muito bem, feito esse esclarecimento, passamos então ao último ponto, que é então a aprovação do parecer. Proposta de resolução número 104-12-4, o qual aprova o protocolo relativo à adesão da Comunidade Europeia à Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea e Eurocontrol, 13 de setembro de 1960, consolidada pelo protocolo de 27 de junho de 1997. Tem a palavra a sua deputada Glória Araújo.
Obrigada, Sr. Presidente. Este é um relatório sobre uma iniciativa do Governo que apresenta à Assembleia da República esta proposta de resolução que aprova o protocolo relativo à adesão da Comunidade Europeia à Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança de Navegação Aérea, Eurocontrol, e deu entrada na Assembleia da República a 16 de dezembro de 2014. É um protocolo que tem por objetivo permitir a adesão da União Europeia à Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea e para a realização dos objetivos que são previstos nesta Convenção Internacional de Cooperação, nomeadamente a constituição de um organismo único e eficiente que defina a política em matéria de gestão de tráfego aéreo na Europa. Pretende-se, com a adesão da União Europeia, que sejam criadas as condições que providenciem maior assistência das instituições comunitárias à Eurocontrol e contribuam para a realização dos seus objetivos e tarefas. Ademais, esta articulação é considerada pelas partes essencial para o êxito do projeto Céu Único Europeu. É um protocolo constituído por 12 artigos. Logo no artigo 1º é esclarecido que a Convenção tem aplicação aos serviços de navegação aérea de rota e aos serviços conexos de aproximação e de aeródromo ligados ao tráfego aéreo nas regiões de informação de voo dos seus Estados-membros, que são enumeradas no anexo 2º à Convenção e que estão dentro dos limites de aplicabilidade territorial do tratado que institui a Comunidade Europeia. No seu artigo 4º afirma a não contribuição da Comunidade Europeia para o orçamento do Eurocontrol. No artigo 6º determina que, em relação às decisões cuja matéria da competência exclusiva da Comunidade Europeia e para os fins de aplicação das regras previstas no artigo 8º da Convenção Internacional, a Comunidade Europeia exerce os direitos de voto dos seus Estados-membros nos termos dessa Convenção, devendo os votos simples ou ponderados expressos pela Comunidade Europeia ser cumulados para a determinação das maiorias previstas no referido artigo 8º. Evidentemente, sempre que a Comunidade Europeia vote, os Estados-membros não podem votar. O protocolo esclarece também que, para determinar o número de partes contratantes na Convenção que é exigido para dar seguimento aos pedidos de tomada de decisão por maioria de 3/4, a Comunidade será considerada como representante dos seus Estados-membros, que são membros da Eurocontrol. Este protocolo prescreve também que a Comunidade Europeia tem o dever de informação, caso a caso, às outras partes contratantes na Convenção sobre os casos em que, relativamente aos diversos pontos da Assembleia Geral, do Conselho e dos outros órgãos deliberativos nos quais a Assembleia Geral e o Conselho delegaram poderes, exercerá os direitos de voto referidos. E relativamente às decisões sobre matérias em que a Comunidade Europeia não tem competência exclusiva, o protocolo prevê que os Estados-membros da Comunidade Europeia votem de acordo com as condições previstas no já referido artigo 8º, não tendo, portanto, a Comunidade Europeia direito a voto. Nesta iniciativa legislativa determina-se que a Comunidade Europeia não pode apresentar candidatos para o lugar de membro dos órgãos eleitos de Eurocontrol, nem para desempenhar funções no seio dos órgãos onde tem assento. O artigo 7º determina o alcance das competências transferidas para a Comunidade, que deverá figurar nos termos gerais da declaração escrita feita pela Comunidade Europeia quando a assinatura do protocolo. E, finalmente, e no meu entender, para não reproduzir o protocolo por inteiro, o artigo que relevo neste resumo é o 11º, que estabelece que o protocolo permanecerá em vigor por um período indeterminado e, assim sendo, se todos os Estados-membros de Eurocontrol, que são igualmente membros da Comunidade Europeia, se retirarem da mesma, a notificação de denúncia da Convenção, assim como do presente protocolo, deverá ser considerada como tendo sido apresentada pela Comunidade Europeia, ao mesmo tempo que a notificação de denúncia do último Estado-membro da Comunidade que se retira do dito organismo Eurocontrol. Finalizando, o artigo 12º determina a obrigatoriedade do Governo de Reino da Bélgica registar o presente protocolo junto do Secretário-Geral das Nações Unidas e do Conselho de Organização da Aviação Civil Internacional. E, portanto, Sr. Presidente, no entender da deputada relatora, a presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para poder ser apreciada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carina, faz favor a usar da palavra.
Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que li muito atentamente o relatório que foi apresentado, porque ele estava extremamente bem feito e não ficava bem da minha consciência de passar este ponto sem trazer aqui algum apor das informações sobre a importância deste tema. Eu acompanhei a implementação do CEU Único Europeu, que foi o SE2+, portanto isto teve aumentos, digamos, graduais na aplicação deste sistema europeu e que entrou em vigor em 30 de janeiro de 2014. E a importância tem dois pontos fundamentais. Um deles é, efetivamente, a questão da segurança e, portanto, nós não vale a pena recordar o incidente ou o acidente nos céus da Ucrânia para perceber o alcance e a importância de sistemas articulados e a funcionar. E outro é também um objetivo ambiental e um compromisso ambiental que também temos. Há 27 mil voos diários registados que atravessam os céus europeus. Há 28 sistemas nacionais diferentes de controle deste mesmo tráfego aéreo, 60 centros e 650 subsetores no meio disto tudo. Sem rotas diretas, os voos são cada vez mais longínquos, com os acréscimos que isso traz de custo de combustível e implicações, obviamente, na pegada ecológica e naquilo que são as emissões de CO2. Estima-se que este sistema espartilhado custe 5 mil milhões de euros por ano. Portanto, o objetivo do SKY, do Céu Único Europeu, era uma permissão para rotas mais curtas, para reduções de combustível, obviamente, de pegada ecológica, e também alguma separação daquilo que eram tantos sistemas e subsistemas nacionais a funcionar, muitos deles desarticulados. E, portanto, há aqui neste parecer também uma separação clara daquilo que é a supervisão nacional das organizações de controlo de tráfego e daquilo que é a supervisão europeia. Há um aumento de segurança nessa supervisão e parece-me que a junção neste órgão de cooperação no domínio da gestão de tráfego aéreo por parte da Comunidade Europeia e esta Convenção Internacional é de saudar, é de louvar e, portanto, ainda bem que será implementada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho consciência que a deputada Glória Araújo não é a relatora original do diploma. Eu não quero fazer perguntas que a Sra. Deputada não esteja em condições de responder em virtude disso mesmo. Diga? Não, eu é que tenho de fazer perguntas. Sra. Deputada. E a minha única questão é a seguinte, tendo em conta a sensibilidade desta matéria, Ela foi objeto de alguma auscultação das entidades portuguesas incumbidas da regulação do tráfego aéreo, mais bem colocadas para ajuizarem dos méritos e riscos inerentes a esta, mais este salto em frente, numa matéria complexa e de soberania. Essas entidades foram auscultadas e emitiram um parecer positivo. Essa era a única questão que eu gostava de... E a segunda questão, uma questão para a qual também não tenho resposta neste momento, a Comissão de Economia e a Comissão de Assuntos Europeus já se pronunciaram sobre esta matéria?
Pois, Sr. Presidente, eu do pouco e no seguimento aqui das palavras da deputada Carina Oliveira, que enquadrou exatamente a questão na perspectiva em que ela tem sido analisada ao longo dos anos, aquilo que lhe posso dizer daquilo que tenho acompanhado sobre estas matérias e desde já há muitos anos mesmo, por exemplo, na Comissão do Ambiente, é que de facto havia esse ideal de, na prosecução de um ganho ambiental até. E de facto sempre houve uma dificuldade muito grande e até uma falta de fé muito grande em que este projeto do Céu Único Europeu alguma vez visse a luz do dia. As discussões a que eu assisti à época na Comissão do Ambiente eram bem reveladoras disso mesmo. Havia uma grande vontade por parte de algumas instituições europeias em avançar com o projeto Céu Único Europeu, mas eu nunca acreditei verdadeiramente que fosse possível, num breve espaço de tempo, que isso acontecesse. E não me parece que seja isto que está em causa exatamente nesta proposta. Aliás, porque, e eu talvez por defeito de não estar nas minhas melhores condições de visão tenha passado à frente, mas posso voltar a repetir que aqui o que digo é que esta articulação é de mais essencial para o êxito do projeto Céu Único Europeu. Portanto, eu julgo que isto trata-se única e simplesmente de incluir a comunidade europeia enquanto entidade no âmbito desta organização internacional, desta convenção, peço desculpa, internacional, da qual já fazem naturalmente parte os Estados-membros e, expectavelmente, todos os Estados que tenham aviação aérea, aviação, desculpe, civil. Não posso responder-lhe exatamente no momento em que fase é que no processo legislativo europeu se encontra esse projeto do Céu Único Europeu, talvez até eventualmente a deputada Carina Oliveira esteja melhor informada do que eu sobre essa matéria, mas aquilo que talvez por déficit de estudo na matéria ficou claro para mim acerca desta iniciativa legislativa era que tão só se tratava disso, de incluir a comunidade europeia como parte.
Muito bem, muito obrigado pelo seu esclarecimento, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carina Oliveira.
Sr. Presidente, a discussão de facto é antiga do Céu Único Europeu. Teve tanta reação e tanta acrescento e recuos por parte de vários Estados-membros, um deles de Portugal, que foi aprovado efetivamente com as alterações que nós queríamos. O pacote Céu Único SE2+, em 30 de janeiro de 2014. Portanto, a questão do Céu Único ela já existe, está aprovada com as alterações que os países e os Estados-membros entenderam como necessárias. Uma das alterações que me recordo de ser estudada era a questão, sempre sensível, das soberanias do nosso próprio regulamento, o nosso INAC, poder ou não fazer que tipo de autorizações para as rotas. E o nosso sistema informático, que foi um sistema concebido, desenhado e implementado em Portugal, poder ter que pagar direitos daquilo que depois seria o sistema único que todos os Estados teriam que contribuir. Portanto, eu sei que essas discussões demoraram muitos anos, mas efetivamente com aquilo que eram as nossas condições de soberania e com as nossas condições de reserva também de alguma propriedade intelectual, foram aprovadas em 30 de janeiro de 2014. O CEU Único e a CEU 2+. A transferência disso para o Eurocontrol, digamos, acho que é um passo subsequente. Faz sentido que depois todas as convenções internacionais que sobre esta matéria digam respeito e sobre elas também tenham alguma relação, estejam depois aprovadas todas em consonância com aquilo que foi o pacote SE2+. Relativamente à pergunta do Sr. Presidente, eu não me recordo deste assunto ser tratado na Comissão de Economia, onde foi inclusivamente tratada das audições do pacote SE único e SE2+. Portanto, eventualmente o parecer poderá ir... para conhecimento, agora a título póstumo da aprovação nesta comissão.
Pois, não sei como é que a articulação poderá ser feita,
mas como isto é uma convenção internacional, penso
pronto,
que percebi muito obrigado, que veio para aqui.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foram muito, muito úteis. Talvez sejam daquelas situações em que o critério da distribuição dos diplomas recomendo, talvez não tenha sido o mais apropriado, ou talvez fosse desejável que outras comissões com competência em razão da matéria pudessem ter analisado esta matéria. Seja como for, as coisas são como são e vamos então passar à votação. Quem votou contra o relatório da sua deputada Glória Araújo? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à deputada relatora. Posto isto, eu sugeria que se deixasse a questão da aprovação das atas para a próxima reunião. O nosso deputado, que desenvolveu uma competência específica nesta área, não teve a possibilidade de passar em revista as mesmas, pelo que faremos essa votação na próxima reunião. Muito obrigado a todos e boa tarde.